tão importante, e garantir mesmo que o desemprego não era a receita que a direita nos ofereceu na outra crise, e por isso chegámos aos 17,5% de desemprego e temos hoje 6,8% de desemprego, e isso significa um esforço significativo. Mas, senhoras e senhores deputados, é evidente que há matérias de legislação laboral que requerem que sejam revisitadas e que requerem que trabalhemos em conjunto na concertação social e neste Parlamento para melhorar e para conferir os direitos e a dignidade aos trabalhadores. E esse é o compromisso que eu quero deixar neste debate por parte da bancada do Partido Socialista. E, senhoras deputadas Carla Barros e a deputada Helga, eu acho extraordinário que digam que o PS fugiu ou o Governo fugiu a esta crise. Não, não fugiu. O que as senhoras deputadas fugiram foi verdadeiramente fugir à realidade. Ou as senhoras deputadas acham que é uma conquista mínima um aumento de 60% dos inspectores na ACT, quando as senhoras deputadas estavam sentadas nesta bancada a aplaudir um corte de 20% de inspectores na ACT. Ou as senhoras deputadas querem fugir à realidade e hoje chorar pelos salários dos trabalhadores, quando as senhoras deputadas estavam sentadas a aplaudir os cortes nos salários dos trabalhadores. Quando as senhoras deputadas, depois de um acordo na concertação social de aumento do salário mínimo, as senhoras deputadas levantaram-se nesta casa para votar contra o aumento do salário mínimo. Ó, senhoras deputadas, fugir da realidade não nos resolve problema nenhum. Mas há um problema que é preciso resolver, senhora ministra, que são as bolsas de pobreza que ainda sobrevivem. E é por isso que lhe pergunto quais as perspectivas, porque não vale a pena estarmos só a chorar pelo que não está feito. É preciso olhar para a frente e saber quais são as respostas. E a pergunta, senhora ministra, que respostas temos para responder e quebrar os ciclos de pobreza e que respostas temos para ter um emprego mais qualificado e também um mercado social de emprego tão necessário neste momento da sociedade portuguesa.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra, pelo grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Amanhã os trabalhadores da administração pública estarão em luta pelo aumento geral dos salários. Há trabalhadores com salários baixos, com 20, 30 anos de trabalho e oferem um salário mínimo nacional. E esta é uma medida necessária e imprescindível para combater a pobreza que graça dos juntos trabalhadores no nosso país. Pela dignificação das carreiras e pela consideração de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão e promoção. Pela revogação do CIADAP, instrumento que tem como único objetivo impedir a progressão na carreira, pela correção da tabela remuneratória única. Por opção política, o Governo insiste em não dar resposta a estas reivindicações. Não tem tido disponibilidade para negociar com os sindicatos, não obstante a realização de uma reunião sobre o CIADAP, mas à qual o Governo não apresentou qualquer proposta, o que é lamentável. Uma das lições que a pandemia nos trouxe é a importância dos serviços públicos, do trabalho e dos trabalhadores. Há reconhecimento público. É preciso é que esse reconhecimento tenha tradução na valorização dos trabalhadores e no reforço dos seus direitos. Os trabalhadores exigem respostas. E a pergunta que deixamos é: o que é que tem o Governo a dizer a estes trabalhadores? Faltam trabalhadores na saúde, na educação, segurança social, cultura, justiça, forças e serviços de segurança. Persistem situações de precariedade. Há trabalhadores contratados no SNS, no âmbito da Covid, que podem ser despedidos, o que é inaceitável quando eles são necessários para enfrentar a pandemia e para recuperar os atrasos, pelo que a resposta deve ser a sua vinculação e não o seu despedimento. Ou os 200 trabalhadores contratados por empresas de trabalho temporário a desempenhar funções na segurança social que devem igualmente ser vinculados. O subsídio de insalubridade e penosidade deve incorporar a componente do risco e ser alargado a todos os trabalhadores da administração pública que prestam trabalho em condições de insalubridade, penosidade e risco. O subsídio extraordinário de risco deve ser atribuído a todos os trabalhadores dos serviços essenciais. E a questão que deixamos, Sra. Ministra, é que respostas tem o Governo a dar face a estes problemas que estão identificados?
Tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, procurando também responder não só às perguntas que me perguntaram nesta ronda, como também dois senhores deputados que não respondi. Antes, senhora deputada Viana Cunha, que me fez perguntas, nomeadamente sobre Odmira e sobre a intervenção da ACT em Odmira. Posso partilhar os dados que tenho de resultado das intervenções que foram feitas. Em 2021, a ACT realizou 133 visitas a explorações a locais de trabalho em Odmira, abrangendo 103 empresas e identificou 197 infrações para processo contrário nacional. Estas ações abrangeram 4.700 trabalhadores. Este é o resultado das intervenções da ACT em Odmira no âmbito das explorações agrícolas em 2021. Também dar alguma informação sobre os cuidadores informais, que me levantou essa questão, embora não seja hoje o tema naturalmente aqui do nosso debate, mas de facto os projetos piloto terminam no final deste mês. Nós já pedimos formalmente à Comissão de Acompanhamento que foi criada com entidades independentes para fazer uma avaliação destes projetos piloto. Na lei estava previsto que esta avaliação devia ser feita no prazo de 30 dias, nós pedimos já a esta comissão para fazer, sendo certo que já assumimos e já transmitimos a nossa opção enquanto Governo de alargar os projetos piloto a todo o país, mal termina esta fase da avaliação e com a monitorização, regulamentando o que é necessário regulamentar para alargar todo o país e introduzindo as alterações necessárias em função da avaliação que for feita daquilo que é preciso alterar e melhorar. Também, Sr. Deputado José Luís Ferreira tinha identificado aqui algumas preocupações, nomeadamente com as cadeias de contratação. Não podia estar mais de acordo. Aliás, atendendo ao meu percurso profissional, fiz parte, aliás, de um trabalho para combate ao trabalho não declarado e a identificação de metodologias para intervenção, relativamente aos quais, aliás, identificámos vários procedimentos que depois acabaram por ser incorporados na lei, na alteração que foi feita em 2016. Portanto, não poderia estar mais de acordo em aprofundar e melhorar estes mecanismos para garantir que impedimos mecanismos de cedência ilícita a trabalhadores, o que acontece em muitas destas situações. Nós temos verdadeiras situações preocupantes, como sabemos, em que acho que devemos melhorar os mecanismos legais para reforçar e impedir que elas aconteçam. Por exemplo, o fenómeno, como todos sabemos, de empresas que aparecem e desaparecem e que depois os trabalhadores ficam completamente desprotegidos e sem capacidade de termos aqui forma de perseguir o que deve ser um fenómeno que, como sociedade, que nenhum de nós deve aceitar e, portanto, completamente comprometida nesse sentido, encontrar melhores formas, reforçar os mecanismos e instrumentos para que isto não aconteça, nomeadamente impedindo aqui mecanismos de utilização de empresas que não sejam empresas de trabalho temporário, reguladas com mecanismos próprios para fazer muitas destas situações que muitas vezes sabemos que são cedências ilícitas, infelizmente aluguer ilícito de mão de obra que é inaceitável e que temos que perseguir e não aceitar. Senhor deputado Bruno Dias, quanto à preocupação sinalizada quanto à necessidade de encontrarmos mecanismos também de responder a estas, que são um fenómeno que existe em todo o mundo, das plataformas digitais, e portanto também aqui o nosso compromisso total em regular as plataformas digitais com esta preocupação de garantir que os trabalhadores estão enquadrados no sistema e que não ficam de fora, como ficou evidente durante a pandemia. Nós tivemos que ir criando mecanismos extraordinários para responder a um número de situações de pessoas que estavam completamente fora do sistema, de situações atípicas, que estavam desprotegidas e que tivemos que, de alguma forma, enquadrar de forma extraordinária. Isso não pode acontecer, tem que fazer parte do sistema de uma forma estrutural. E neste sentido, aliás, também já procurando responder ao Sr. Deputado José Soeiro, ligando aqui as duas questões quanto às plataformas digitais, a intenção que temos é de criar uma presunção de laboralidade para que estes trabalhadores tenham, naturalmente, contrato de trabalho com qualquer trabalhador, reconhecendo que há situações em que é a própria pessoa que não quer ter um contrato de trabalho porque tem algum outro tipo de situação de acumulação com outro tipo de situação. Mas há mas criar uma presunção de laboralidade para que todos os trabalhadores que estejam sujeitos a estas regras de ligação e de obrigação, sujeição a, vários, a várias das regras do contrato de trabalho, portanto, assim sejam enquadrados como qualquer um trabalhador. Aliás, à semelhança do que está a ser feito em, em muitas das discussões europeias. Também, Sr. Deputado José Soeiro, subscrevo a preocupação que demonstrou no sentido de procedermos às alterações necessárias nesta que é a preocupação de termos uma agenda para o trabalho digno. Aliás, na minha intervenção fiz essa identificação das áreas prioritárias para garantir esta agenda do trabalho digno, seja no combate ao recurso abusivo ao trabalho temporário e garantir um melhor enquadramento deste tipo de prestação, seja em regular as novas formas de trabalho associadas às transformações de trabalho e à economia digital, reforçando os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através das plataformas digitais, seja através da regulação das novas formas de trabalho, seja através da garantia da efetividade do direito à desconexão, seja através do reforço dos poderes e das competências da Autoridade das Condições de Trabalho para ser mais eficaz na sua intervenção, seja também no reforço das relações coletivas de trabalho, nomeadamente através do alargamento da cobertura da negociação coletiva a trabalhadores que hoje em dia estão fora, ou através de incentivos e criação de condições de acesso a apoios públicos para associados, nomeadamente, a condicionados à existência de contratação coletiva para incentivar e dinamizar a contratação coletiva. Por outro lado, também subscrevo a preocupação em melhorar os mecanismos de controlo e de reforço da fiscalização no âmbito das cadeias de subcontratação. Estamos disponíveis para discutir e levar ao limite aquilo que se tentou, de alguma forma, já consagrar com a alteração de 2016, nomeadamente a alteração do artigo 551. Eu aproveito para dizer que o artigo 551 foi utilizado, o número 4, penso que é isso que se está a referir, foi utilizado já várias vezes por parte de inspectores da ACT. Admito que possa ser, não tenha sido levado até ao limite do que ele possa ser levado e, portanto, acho que essa deve ser a discussão que devemos fazer, procurando aqui encontrar mecanismos eficazes para garantir que há uma responsabilização da cadeia de contratação e que impedimos fenómenos como aqueles fenómenos que assistimos, nomeadamente, de cedência, mais uma vez, ilícita de trabalhadores que depois geram condições de trabalho indignas que não podem ser aceitos por nenhum de nós. A senhora deputada Helena Alma Rivera, quanto à questão que suscitou essencialmente a precariedade, reitero aquilo que disse sobre o nosso compromisso e a nossa disponibilidade para reforçar os mecanismos de combate à precariedade. Nós temos neste momento, está a ser ultimado o estudo sobre call centers, que aliás era um dos compromissos que nós tínhamos, e o estudo está a ser concluído para que também possamos daí retirar algumas
Obrigado,
conclusões.
Ministra.
Senhora deputada Carla Barros, Senhor Presidente, só procurando terminar mesmo, Senhora deputada Carla Barros, eu ouço-a e fico a achar que a senhora deputada viveu num mundo alternativo enquanto o governo PSD estava no governo. Porque se há altura em que não houve contratação de funcionários públicos, pelo contrário, houve distribuição de número de
Obrigado,
funcionários
ministra,
públicos, foi
terminar,
no governo anterior.
Por favor.
Terminando só dizendo, senhora deputada Ana Catarina Mendes, terminando com esta preocupação que temos tido, por um lado, uma grande aposta a investimento no programa de recuperação e resiliência na dimensão das qualificações, na agenda do trabalho digno e em lançar um programa nacional de mercado social de emprego, aliás, como consta do programa
Obrigado,
do Governo, para
ministra,
responder
um
também a
24,
esta dimensão
25,
tão essencial.
26. Muito obrigado. Vamos ter agora várias intervenções, começando pela senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Bom Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A defesa dos direitos dos